Vamos então fazer uma recapitulação aqui. Em primeiro lugar, nós vimos sobre o banquete que Yosef serviu aos irmãos e que os irmãos nesse banquete trouxeram os presentes de comidas que eles trouxeram de Israel. E aí, bom, primeiro Yosef perguntou como está o pai de novo. Todas as vezes que ele encontrava, ele perguntava como está o meu pai de novo. E está interessante, né, que ele sempre usa a linguagem Hashalom avichem hazaken asher amartem. Será que está bem o seu pai, o ancião que vocês falaram? Será que ele está vivo? Toda hora a preocupação de Yosef era se ainda o pai está vivo. E aí eles falaram sim, o Shalom le'avdecha le'avino, o seu servo, o nosso pai, está em paz e ele está vivo. E aí os irmãos se curvaram de novo. Aí Yosef viu o seu irmão Binyamin que veio para se encontrar com ele e ficou emocionado, como a gente viu. Tanto ele leu a carta que o pai mandou para ele, especial, falando sobre a família e pedindo para, por favor, libertar os filhos e não ficar fazendo mais isso com os filhos. E também o Binyamin, Yosef pergunta para o Binyamin, você é o irmão mais novo aí da turma, você está casado, você tem filhos? Ele conta os nomes dos filhos e como que ele deu nomes em homenagem ao irmão sumido dele. Então Yosef rapidamente se retira para chorar de emoção. E depois disso ele retorna para a sala. Ele se lava e retorna. E aí servem a comida em três mesas separadas. A comida para o Yosef, que é o rei. A comida para os servos dele, que são servos, não vão comer juntos. E para os hebreus que vieram visitar ali, que não podem comer junto com os egípcios, porque os hebreus comiam carne de carneiro, os egípcios não. E os egípcios não conseguiam sentar numa mesma mesa vendo que estão comendo o ídolo deles. E aí sentaram perante o Yosef. O Yosef convidou eles para se sentarem. E o Yosef vai falando pela ordem. Ele fala, Yehudá, você que é... Eu estou vendo aqui no meu cálice, você é um rei, isso é importante, considerada na família, então você senta aqui primeiro. Depois vai sentar o primogênito Reuven, o segundo filho Shimon, e assim vai indo na ordem. E quando ele chega no último, ele diz, e você, senhor Binyamin, que veio dessa vez, pelo que eu vejo aqui, você é órfão de mãe, eu também sou órfão de mãe, então vem aqui, senta do meu lado. E aí, Yosef faz já um início de teste. Ele dá 5 porções de comida para o Binyamin e para os outros irmãos 1 porção. E fica de olho para ver qual é a reação entre os irmãos. Eles vão olhar feio, se eles vão reclamar, qual é o seu comentário. E é interessante que o Yosef, a gente viu, que o tempo todo está usando um intérprete para falar com eles. Ninguém pode saber que Yosef sabe hebraico. O povo egípcio não pode saber, porque ele tem um juramento com o faraó, que por mais que ele saiba uma língua a mais do faraó, ele não vai revelar para ninguém. Então ninguém podia saber que ele fala hebraico. E para os irmãos, obviamente que ele não podia, que isso iria ajudar eles a descobrir quem é a figura. Então ele conversa o tempo todo falando em egípcio e o intérprete traduz. Então Yosef podia assistir o que está acontecendo com os irmãos, o que eles estão conversando entre eles em hebraico. Eles não sabem que ele está entendendo, ele está entendendo tudo. Tanto é que já teve no passado aqui, na primeira vez que eles descem, que eles começam, o Yosef acusa eles de serem espiões, e eles entre eles falam, tá vendo, nós somos culpados pelo que nós fizemos e tal. E Yosef está entendendo tudo, ele também fica emocionado de ouvir que os irmãos estão fazendo tshuva. E assim que eles sentaram para comer e beberam vinho, coisa que eles não faziam já há 22 anos desde que o Yosef foi vendido, porque assim eles definiram que não vão mais beber, como um sinal de luto pelo que aconteceu. E nesse momento eles bebem pela primeira vez depois de 22 anos, e nós vimos alguns motivos, se é porque espiões normalmente não bebem, e como eles tinham uma acusação de serem espiões, e Yosef agora está servindo vinho, se eles recusarem, Yosef vai voltar de novo a falar que eles são espiões. Eles tinham que beber um pouco. Como? E além disso, eles mesmos ficam muito satisfeitos ao verem que Binyamin recebeu mais, e eles não estavam nem aí com isso, que ele recebeu mais. Então, eles também sentiram que eles melhoraram bastante a conduta deles, e por isso eles pensaram, agora merece um lechaim para comemorar. E também nós vimos que talvez os irmãos nesse momento estavam já bem desconfiados, porque toda a história já está estranha, já tá, não está encaixando direito o que está acontecendo. De repente, o cara acerta a ordem de todo mundo, põe todo mundo sentado. Deve ser que esse cara aí, talvez seja o Yosef. A gente não tem coragem de jogar na cara dele, você é o Yosef? Então eles preferem ficar em silêncio, mas eles bebem e tomam um lechaim juntos para festejar que parece que nós encontramos o Yosef. Além do mais, eles querem ver se dando de beber para o Yosef vai se revelar para eles. Só que Yosef toma cuidado e não bebe junto com eles exageradamente. Aí em seguida a Torá conta que Yosef ordena o gerente da casa para encher as sacolas dos irmãos com comida e colocar dentro da sacola de cada um o dinheiro que eles trouxeram para pagar pela comida. E o cálice de prata do Yosef é para colocar na sacola do menor, do pequeno. E assim fez o gerente da casa. Diz a Torá, Haboker Or, amanhã chegou, amanhã clareou, Ve'anashim shulechu hema v'chamorehem, e os homens, quer dizer, os irmãos, foram mandados embora, eles e os seus burros. Eles foram embora. Remiateu etahir lohir rico. Eles saíram da cidade e não se afastaram. De Yosef amar lasher al beitó. E Yosef falou para o seu gerente: Cumbre do pachare anashim. Vai ter siga essas pessoas. De risagtam. Você vai alcançar eles. E amartalehem vai dizer para eles: Lama shilantem ra'ata hatnová. Por que vocês pagaram com maldade pela bondade? Halozé Xeriste Adonibo. Afinal de contas, esse no qual o nosso chefe bebe, deu na reche na resbo. E ele também faz adivinhações com ele. Areotema Xeracitan, se fizeram muito mal. Interessante que a Torá enfatiza que eles saíram da cidade, não se distanciaram, e o Yosef chamou o seu gerente e mandou perseguir os irmãos. Por que a Torá enfatiza que eles saíram da cidade e não se afastaram? Qual a diferença se eles se afastaram ou não se afastaram? Dizem nossos mestres que quando uma pessoa sai da cidade para viajar e se afasta um pouco da cidade, se fala Tfilat HaDerech, uma prece para Deus proteger durante o caminho, durante a viagem. E Yosef tinha medo que se os irmãos vão fazer essa prece, o plano dele já não vai dar muito certo. Deus vai proteger os irmãos no caminho, não vai permitir que seja feita essa calúnia, no final das contas, que ele está querendo fazer com eles, para trazer eles de volta. Então, por isso, ele esperou os irmãos saírem da cidade, não se afastarem, para não dar tempo ainda de começar a fazer a prece da viagem, e ele já mandou serem perseguidos imediatamente. Vai a seguir, e o gerente alcançou os irmãos. Ele falou todas essas palavras que Yosef mandou o texto já para ele falar. Vai o Meruelav, e os irmãos responderam e falaram: Lama Yedaber Adoni Kadvarim Aele? Por que o senhor está falando palavras assim? Distante dos seus servos fazerem uma coisa dessas. Afinal de contas, o dinheiro que nós achamos nas nossas mochilas, nós devolvemos para vocês. Como é que nós vamos roubar agora prata e ouro, ou prata ou ouro do palácio, do seu chefe? Esse com o qual for encontrado o cálice dos teus servos vai morrer. E nós também vamos ser escravos para o seu senhor. Vayomer, disse o gerente da casa, Gamata Redivrechem Kenhu. Agora, de fato, conforme as suas palavras, Asherimatei Toi Eliaved, aquele com o qual for encontrado o cálice vai ser escravo. Veatem, Tiunekim, e vocês? São inocentes. Sim. O gerente. O gerente é o próprio intérprete. É. Que é o filho do Yosef, o Menashe. O filho mais velho de Yosef, Menashe, era o gerente da casa e era o intérprete. Ele sabia hebraico, sabia egípcio. São dois. Sim, exatamente. Efraim. Não, tá assim. Eles propõem o seguinte. Eles, irmãos, dizem para o gerente: olha, aqui ninguém roubou. Mas se alguém aqui roubou, ele vai ser morto e nós vamos ser escravos. Aí diz o gerente: não. O negócio vai ser o seguinte: vocês falaram muito bem. Quem roubou vai ser escravo, e quem não roubou, inocente, vai embora. Sim, sabia. O Menashe estava informado de todo o plano, ele estava acompanhando tudo o que está acontecendo nos bastidores. Na verdade, aguenta firme que a gente já vai ver que tem mais alguém que sabe de tudo o que está acontecendo. Então, Urashi aqui comenta que o gerente quis dizer o seguinte para eles: olha, vocês têm razão. Se um grupo é pego e uma das pessoas do grupo roubou, todo mundo é considerado cúmplice e vai todo mundo preso. Mas sabe, nós vamos ser pessoas muito generosas. Não vamos pegar quem está junto. Quem roubou, está preso. Quem não roubou, vai embora. Isso faz parte do teste, lógico. Senão não tem graça. Se todo mundo fica, ou todo mundo vai, não é? A graça aqui do teste é ver Benjamim fica e todo mundo vai. O que vocês vão fazer agora? Bom, vai Maru, vai Urido e Shetam Tartuarca. Eles se apressaram e cada um desceu a sua mochila, a sua sacola de cima do animal para o chão. Vai ter ruim Shantartó. E cada um abriu para a revista, cada um abriu a sua sacola. Vai Rapet e procurou Bagadol Rechel Bakaton Kila. Começou no maior e terminou no menor. Vai Maserra Gavia Gantarra Benjamim. Ele encontrou o cálice na mochila do Benjamim. Por que ele começou do mais velho? Óbvio, vai abrir logo a sacola do Benjamim, vai ficar muito na cara, né? Então ele começou para poder ver tudo com calma, ou não, daqui a pouco a gente ia ver, até chegar na sacola do Benjamim, e aí, olha só, oi, 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 achamos na sacola do Benjamim. Vei creu simlotam, que eles rasgaram as suas roupas. Os irmãos rasgaram as roupas. Eles viram agora, nós estamos numa que era tudo que o papai esperava. Vayamos isham hamoro vayashuvu haira. Eles montaram de novo e carregaram seus burros e voltaram para a cidade. Vayavo Yehudá ve'echav beita Yosef. Yehudá e os seus irmãos vieram para a casa do Yosef. Vehu odenu sham, e ele ainda estava lá. Vayipelu lefanav arta, e caíram no chão perante ele. Vayomer lahem Yosef, e Yosef falou para eles, Mahamaseh azeh asher asitem, que é essa ação, o que foi esse ato que vocês fizeram? Afinal de contas, vocês sabem muito bem que uma pessoa como eu sabe adivinhar as coisas. Vayomer Yehudá, e Yehudá falou, Manomar Ladoni, o que nós vamos falar para o Senhor? Quer dizer, o que nós podemos falar para você aceitar? O Manistadak não vem? O Manistadak. E como nós vamos nos justificar? Ha'elokim mata et avon avadecha. Deus encontrou o pecado dos vossos servos. Hineno avadim ladoni, nós somos escravos para o Senhor Yosef. Gama nachnu, também nós. Gama shenimtza gavia beyadoi, também o jovem, também com esse que foi encontrado o cálice. Quer dizer, o gerente aí andou falando que a gente vai embora, ele fica preso. O negócio é o seguinte, a nossa proposta é todo mundo fica como escravo. Vayomer, o Yosef falou, não, Halilali, imagina, Deus me livre de fazer uma coisa dessa. Me assozou, Raisha Sheminsa Gavia Beyadó, ui Eliaved, Batemalule Shalom Ravichem. Esse com o qual foi encontrado o cálice, esse é meu escravo, óbvio. Mas o resto da turma, vocês vão em paz para o seu pai. E assim termina para Parashat Miket. No alto suspense. O Midrash conta o seguinte. O Midrash conta em primeiro lugar, o Yosef queria muito ver o pai, mas Deus não revelou nada para o pai. O pai não sabe de nada. Meu pai que sempre sabe das coisas. Meu pai, que Deus costuma informar de muita coisa, não informou sobre isso. Então quer dizer que não é para ele saber. Bom, não é para ele saber, mas eu quero ver. Eu já sei. Além de testar meus irmãos com Beniamim, pode ter certeza que se Beniamim ficar por aqui, o meu pai vai vir aqui tentar buscá-lo. E a gente vai se encontrar. Só que o Midrash conta a seguinte passagem. Yosef chamou Beniamim. Quando estava lá todo mundo, no banquete, ou antes do banquete, depois do banquete, Yosef chamou Beniamim e falou: você por algum acaso entende de astrologia? Eu tenho um livro aqui e eu gostaria que você desse uma olhada e me dissesse o que você enxerga a respeito desse irmão sumido que vocês comentaram. Porque eu ouvi falar que vocês vêm de uma família que é muito sábia e vocês entendem muita coisa. Então, você deve saber, olhando aqui o que o livro explica a respeito das estrelas, você consegue me dizer onde está o seu irmão sumido? Prática da família, mas era um conhecimento que a família tinha. Abraão Avinu conhecia muito sobre isso. O Talmud diz que ele era o maior expert da época. Em astrologia. O que quer dizer acreditar? A partir do momento que nós recebemos a Torá, nós estamos acima disso, não só. Já Abraão Avinu, que tinha esse conhecimento, quando ele não estava tendo filho e ele não tinha filhos, Deus falou para ele que ele vai ter filhos. Ele falou: mas eu estou vendo nas estrelas que eu não vou ter. Aí Deus diz: eu estou te tirando acima das estrelas. Então, a partir de então, a astrologia não funciona para a gente. Você pode ver coisa, mas não funciona. Exatamente.
Porque se está traçado um caminho por uma pessoa que não é judia, para nós pode estar traçado, mas a gente pode mudar o destino. Aprende até agora que o destino de cada um já está traçado. O caminho pode ser que seja o que é,
mas dá para mudar muita coisa. A gente teve uma vez uma aula inteira sobre astrologia. A gente falou sobre isso. Como uma pessoa pode mudar. O Talmud traz algumas histórias que mostram como as pessoas conseguiram mudar. A filha de Rabi Akiva, a famosa história que o astrólogo falou para Rabi Akiva que a filha vai morrer no dia do casamento. E no dia seguinte Rabi Akiva foi visitar a filha, ela estava vivinha. E ele perguntou: o que você fez? Não, primeiro ele entrou lá na casa dela e começou a olhar, e de repente ele vê que tem a agulha, o alfinete, sei lá, que prendia o véu, estava fincado na parede, entre as pedras, e tinha matado uma cobra lá dentro. Aí a Beatriz perguntou para a filha: o que você fez ontem à noite de especial? Então ela contou que na festa apareceu um pobre, ninguém deu bola para ele, estava todo mundo ocupado comendo e dançando, e não deram bola, e ela foi lá levar comida para o pobre. Então a minha filha falou: então você conseguiu mudar o que queria acontecer essa noite? Olha só, essa cobra ia te matar essa noite. A própria filha, quando tirou o negócio do véu, fincou na parede para guardar e nem imaginou que ela estava matando a cobra que iria matá-la.
Então,
Exatamente. Você olha o destino pelo que aconteceu no final ou você olha o destino pelo que iria acontecer?
É, pois o decorrer final. O caminho que você vai percorrer para chegar
que é mudável, mas muitas coisas sim são. Yosef chamou Binyamin e falou para o Binyamin: você entende de astrologia? Eu quero saber se você sabe me dizer, baseado nesse livro aqui que eu estou te dando, em que rua exatamente se encontra o seu irmão sumido que vocês tanto falam. Onde ele está?
Ué, mas é o irmão de Sérgio, o nome dos meus 10 filhos, é em homenagem ao irmão morto.
O irmão sumido?
Ah,
ele nunca falou morto.
Ele não morreu, na verdade, na frente dele.
Eles disseram irmão sumido, tanto é que até um dos nomes dos filhos era em homenagem ao fato dele ser estrangeiro numa terra estranha. Diz então o Binyamin então dá uma olhada e fica perdido. Pelo que ele está enxergando do estudo que ele fez naquele momento, o Yosef está sentado do lado dele. E ele não sabe o que dizer, quer dizer, como assim, sabe? O vice-rei está lhe perguntando, me diz onde está o cara, e você vai falar, é você? Não, ele não sabe o que falar, ele fala, sabe? Segundo o que está escrito aqui no livro, está claro que o meu irmão Yosef está sentado do meu lado, mas eu não sei como pode ser uma coisa dessas. Não sei como pode ser, não estou vendo, né? Está aqui do meu lado, mas não sei como é que isso pode ser. Diz o Yosef para o Binyamin, bingo, sou eu. Yosef fala para o Binyamin, sou eu. Mas, não é para falar para ninguém. O negócio é o seguinte. Me conta uma coisa, Binyaminzinho. O que foi que os irmãos contaram para o papai quando eu sumi? Disse o Binyamin, olha, do que eu lembro, eu só vi que trouxeram uma túnica toda ensanguentada e falaram para o papai que encontraram essa túnica. Disse o Yosef, sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, umas pessoas ruins me pegaram, me tiraram essa roupa, essa túnica, e um deles pegou a minha roupa e se escondeu numa caverna com as minhas roupas. E vem um leão e atacou esse cara e estava com a minha túnica. E essa túnica aqui deve ser que eles encontraram e levaram para o papai.
Os outros irmãos estavam onde nessa altura?
Não estavam, quer dizer, estavam no palácio, mas não estavam na sala. Foi uma audiência particular do Yosef com o Binyamin.
Mas eles chegou tarde, eles voltaram para o café.
Isso foi antes. O que eu estou falando foi antes do cálice ser roubado. Ser roubado. Antes da acusação do cálice, quando eles vieram para a refeição da primeira vez. Então calma, calma. Então, em primeiro lugar, o Yosef perguntou para ele: se você sabe de onde está teu irmão sumido. Ele disse: pelo que eu estou vendo, está aí do lado, mas não sei como. Diz o Yosef: sou eu. E o que, que foi exatamente que eles contaram para o papai? Então ele contou que, olha, apareceram uma túnica ensanguentada. Aí o Yosef quis limpar a barra dos irmãos. E ele então contou uma historinha, falou: sabe, é isso mesmo, umas pessoas ruins me pegaram, um deles me tirou a roupa, se escondeu numa caverna com a minha roupa, para guardar a roupa, foi atacado por um leão, e deve ser isso daí, a roupa então estava ensanguentada, levaram, deve ser alguma coisa assim. Calma, 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 calma. Aí Yosef diz para o seu irmão... Então, aqui já vemos que Yosef em nenhum momento abriu o jogo para ninguém. Que ele foi vendido. Nem para o Binyamin ele falou, e depois para o Jacob ele também nunca conta o que aconteceu. Diz o Yosef para o Binyamin: olha, em primeiro lugar, você não vai contar esse segredo para ninguém. Só você sabe que eu sou Yosef. Fica quieto. Eu quero agora fazer um teste com os nossos irmãos para saber qual o grau de amor que eles têm entre eles. Eu vou fazer o seguinte, senhor Binyamin. Eu vou esconder na tua sacola o meu cálice. Não se assusta. Eu vou fazer isso com você. E depois que vocês forem embora, eu vou mandar vocês serem perseguidos. E vão acusar você de ter roubado. E aí eu vou ver como é que eles vão se relacionar com você, Binyamin. Afinal de contas, eu era o queridinho, agora você é o super queridinho. Então vamos ver o que, que vai ser. Qual vai ser a reação deles com o cálice na sua sacola e você sendo preso? Vai ser da seguinte forma, fala. Não, a princípio não, ele era chamado de Tafnat Paneah no Egito. Tafnat Paneah era o nome que o Paró deu para ele. Aquele que adivinha, afinal de contas ele ajudou lá no sonho, então ele era chamado do intérprete, do sabichão. Não. Super. É. Diz o Yosef: Binyamin, aí a gente vai fazer um teste com os irmãos. Se eles passarem pelo teste, maravilhoso, eu vou contar para todo mundo depois quem sou eu, tá tudo perfeito. Mas se eles não se comportarem direito com você, você vai ficar por aqui e deixa eles irem embora. Eu não vou contar para eles quem sou eu. Afinal de contas, como a gente já viu, todo o intuito do Yosef nessa jogada toda dele era poder ver e restabelecer a paz na família. Se a gente vai viver em paz, então vamos viver em paz, não tem problema nenhum, vamos voltar a viver todo mundo juntos. Mas se não vai voltar a reinar a paz, então não tem interesse em voltar para a família para criar mais problemas, não precisa. Chega, papai já sofreu o suficiente. Ele falou para o Binyamin: a gente vai fazer agora um teste. E, em último dos casos, Você vai ficar comigo. Depois talvez eu mando você buscar o papai, para o papai vir para cá. Mas os outros, se não vão passar pelo teste, não precisam saber quem sou eu. E é assim que eles são perseguidos com o cálice na mochila do Beniamim. E Beniamim é pego. Quer dizer, provavelmente entre todos, o Beniamim é o que estava mais calmo com toda essa história. Está sendo preso? Está sendo preso. Ele sabe já de tudo, não, já perdeu a graça com ele. Mas justamente, o Yosef não tem por que fazer com que o Beniamim sofra. Ou com que o Beniamim fique com remorsos, ou o que for. Porque o Beniamim não tem nada a ver com a venda dele. O Beniamim aqui está sendo apenas um objeto do teste. E por isso ele fica sabendo da história antes.
Ele amava esse irmão, né?
Se ele amava esse irmão, era irmão de mãe. E ele não fez nada contra ele, em nenhum momento. Não quer difamar os seus irmãos.
Nem
Beniamim fica sabendo.
E os irmãos não
confessam? Por que tem que confessar para quem? Para Deus, para mais ninguém. Eles não devem resposta a ninguém.
Mas olha, pai, fomos nós que causamos tudo isso.
Eles não tinham interesse em falar, para quê? Agora que finalmente está tudo tranquilo, eles vão sujar tudo de novo, falar para o pai, sabe, nós não vendemos ele. A gente precisa disso. O pai já sofreu o suficiente na vida, precisa agora contar mais essa? Já passou, estamos todo mundo juntos. Chuva é com Deus, não com os outros. Ninguém tem que confessar para os outros. Tem que confessar para Deus só. É, tem que se entender aqui um pouco um dos versículos que a gente leu aqui, uma conversa. Aquela história dos dois sujeitos que se encontram na rua e um deles está com uma toalha no pescoço. Então um pergunta para o outro e os dois são surdos, né? Não surdos completos, mas aí um grita pro outro e fala, você está indo pro mikve? Aí diz o outro, não, eu estou indo pro mikve. Aí o primeiro diz, ah, tá, é que eu pensei que você estava indo pro mikve. O gerente do Yosef persegue eles. E o gerente fala para eles, o que vocês fizeram e tal, tal, tal. Aí os irmãos dizem, pera, o negócio vai ser o seguinte, por que a gente iria roubado? Então, a pessoa com a qual for encontrado o cálice, porque ele roubou, ele vai morrer. E nós vamos ser escravos. O que diz o gerente? Gan ataque de Vrechem Kenhu. Agora, como vocês falaram, assim vai ser. Aquele que for encontrado o cálice vai ficar escravo. e vocês vão ser inocentados. O que quer dizer? Você disse que agora vai ser como vocês falaram. Vocês falaram que quem o copo estiver com ele vai ser morto e os outros vão ser escravos. Diz o gerente, muito bem, é isso mesmo. Quem roubou vai ser escravo e quem não roubou vai para casa. O que, que é esse? Então, como vocês falaram, vai ser. Como vocês falaram, vai ser, não está batendo. O que o gerente quis dizer é que até agora seria como vocês estão falando. Quer dizer o seguinte: não sabemos quem roubou o cálice. Não sabemos. Então, vocês todos aqui estão indiciados. Como que eu vou saber quem foi? Vocês, um de vocês roubou. Então, na atual circunstância, um de vocês deve ser morto e o resto tem que ficar como escravo, porque são cúmplices. Mas a partir do momento que nós acharmos o copo, já vai mudar tudo de figura. Por dois motivos. Primeiro, porque quem o cálice está com ele provavelmente é o culpado, então ele vai ter pena e os outros não. E segundo lugar, que esse cálice não é qualquer cálice, é um cálice que o nosso chefe adivinha coisas. Ele pegando o cálice, ele vai enxergar e vai conseguir descobrir quem foi exatamente que roubou o copo. Então só aquela pessoa vai ter pena e o resto não tem pena. Então, até agora é como vocês estão falando, agora antes de sabermos quem é de fato o culpado, é como vocês estão falando. Um morre, os outros vão ficar presos, quer dizer, todo mundo tá perdido. Mas a partir do momento que a gente sim encontrar o cálice, aí já vai mudar tudo de figura. Alguém vai ter que sim pagar por isso e o resto não. Disse o versículo aqui, a Torá contou, que o cálice foi procurado na sacola do maior e do menor. Bagadol Rechel ou Bakaton Kila. Começou no maior e terminou no menor. O Midrash fala que o maior é Shimon e o menor é Binyamin. Quer dizer, começou procurando na sacola do Shimon, terminou procurando na sacola do Binyamin. Quem é o mais velho? Como? Ó, muito boa pergunta. O maior, quando eu ouço o maior de viver, eu venho, é o primeiro, mais velho. Por que que o Midrash diz que o maior é o Shimon e o menor é o Binyamin? Não. É maior em idade. O Maharal Diskin explica da seguinte forma, extremamente interessante. O que aconteceu quando o gerente chega e acusa eles? O que vocês fizeram com o cálice? Como que eles se defendem? Os irmãos dizem para o gerente um kalvachomer, como é chamado. Kalvachomer quer dizer algo brando e algo rigoroso. Dá um exemplo. Quando Deus fala para Moshe Rabbeinu, vai e fala para o faraó, que é para ele mandar os judeus embora do Egito. Moshe diz para Deus, peraí Deus, se o povo de Israel não ouviu o que eu tinha a dizer, como é que o faraó vai ouvir? Ou seja, quem tem interesse em ouvir que o povo vai sair do Egito? O próprio povo. Eles querem ser libertados. Então, se o próprio povo, que seria o mais óbvio deles sim ouvirem o que eu tenho a dizer, eles não ficaram assim tão empolgados com o que eu falei. Você acha que o faraó, que vai perder mão de obra, vai acreditar no que eu estou falando? Isso é uma uma forma de aprendizado, que é chamado Kalma Homer. Se isso que é óbvio já não funciona com aquilo lá que é muito mais rigoroso, você quer que funcione? Dizem os irmãos para o gerente da casa: se o dinheiro que nós fomos acusados anteriormente, o dinheiro que apareceu na nossa sacola, a gente devolveu, você acha que nós vamos roubar prata e ouro do palácio? Não tem lógica. Se o dinheiro que apareceu na mochila, sem a gente saber de onde veio, o que aconteceu, por que que aconteceu, nós viemos e devolvemos, somos honestos, você quer que a gente vai roubar da casa? A partir do momento que os irmãos falam uma frase dessa, o gerente tinha que se levantar, falar tchau para eles e ir embora. Não tem que vasculhar nas sacolas deles. Eles falaram um argumento que é forte, é convincente. Se eles devolveram um pouquinho de dinheiro que custava a comida, eles vão roubar um cálice? Lógico que não. Então o gerente deveria ir embora. O ponto é que tem duas pessoas entre todos que não podem dizer esse argumento: já trouxe o dinheiro de volta, como que eu iria roubar um cálice? Shimon ficou preso no Egito até agora. O Shimon não voltou para casa da primeira vez com comida. A comida voltou com os irmãos deles para a família do Shimon. Quem devolveu o dinheiro foram eles. Shimon não devolveu dinheiro em nenhum momento. Binyamin nem veio da primeira vez. Também não devolveu dinheiro nenhum, porque ele não tinha dinheiro, não tinha sacola dele, não tinha nada dele. Por conseguinte, dos 10 irmãos, 8 irmãos falaram um argumento perfeito: se o dinheiro que apareceu em devolver, eu não ia roubar um cálice. Mas tem duas pessoas que não têm esse argumento: Shimon, que estava preso, Binyamin, que nem veio da primeira vez. Por isso diz o Midrash que o gerente falou: tá bom, vocês aí, ok, Shimon e Binyamin podem abrir as sacolas, que a gente vai investigar e verificar o que tem na sacola de vocês. Do Shimon não achou nada, então o Shimon é o maior no caso, entre os dois irmãos que se precisa verificar a sacola, Shimon é o mais velho. E na de Binyamin, acharam o cara. Como?
Deu uma congelada, mas é um avião, eu acho.
É, pode ser. Muitas vezes dá problema, é. Por causa do barulho, eu acho. Tem uma história interessante, estamos falando de roubo. Nós estamos falando sobre roubo. O que que se faz com um ladrão? Tem uma história que aconteceu numa cidade na Europa. Uma vez um sujeito chegou na sinagoga e ele ia casar a filha. E todo o dinheiro que ia para o casamento, para a filha, para a família, casal, estava no bolso do terno dele. E ele pendurou o casaco dele lá e entrou para rezar. Quando ele voltou e pegou o casaco, alguém tinha roubado todo o dinheiro dele. E quando o sujeito chegou e foi olhar o bolso do casaco, ele desmaiou. Tentaram acordar ele, desmaiou de novo. Aí eles chamaram o médico, viram que a situação está complicada, perguntaram para ele o que foi. E ele disse que todo o dinheiro do casal estava no bolso dele e sumiu. Então o rabino da sinagoga falou que todo mundo está convocado 8 horas da noite na sinagoga hoje. Algo muito importante. Todo mundo foi para a sinagoga. E o rabino mandou abrir o Arona Kodesh. As pessoas estavam se sentindo como se encolhendrei. O rabino subiu na Bimá, quer dizer, ao lado da Bimá, e tocou shofar. Em seguida ele anunciou e falou que, com a permissão de Deus, com o consentimento de Deus, com o consentimento da comunidade, com o consentimento do povo inteiro, eu estou amaldiçoando a pessoa que roubou o dinheiro desse sujeito, que essa pessoa não vai passar desse ano, com a condição, a não ser que ele devolva o dinheiro em um dia para essa pessoa. Agora, não queria envergonhar o cara também. Não queria envergonhar esse ladrão. Então eles colocaram uma caixa atrás da sinagoga e foi anunciado que o ladrão, se quer viver, vai ter que colocar o dinheiro nessa caixa à noite. E de fato, no dia seguinte, quando chegaram de manhã na sinagoga, a caixa estava com todo o dinheiro até o último centavo. Ah, não sei. Não tinha gente curiosa. Então essa é a forma que conseguiam que a pessoa devolvesse dinheiro. Então uma coisa muito interessante sobre essa procura do cálice. Todos nós conhecemos o costume que tem na mitzvah de verificação do hametz na noite anterior de Pesach. Mitzvah, procurar o hametz. Mas tem o costume de se esconder 10 pedacinhos de pão e procurar por eles, junto com todo outro hametz que você está procurando. Um dos motivos que se esconde esses pedaços é para, se de repente eu não vou achar nenhum hametz que sobrou pela casa, então eu fiz uma brachá e acabei não encontrando, então para encontrar alguma coisa se esconde esses 10 pedaços. Só que aí tem a pergunta clássica. Tudo bem, se a pessoa tem mais parentes morando na casa, então um parente esconde e o outro é que vai buscar o hametz, então ele vai acabar encontrando os pedaços que foram escondidos. Só que muitas vezes só tem uma pessoa morando na casa. Então ele está escondendo os 10 pedaços e ele depois vai procurar e vai achar os 10 pedaços. Isso é chamado de procurar e achar alguma coisa? Você mesmo que pôs, você está achando que isso não é achar. É interessante que no Talmud, quando o Talmud está analisando a mitzvah de busca do hametz, e o Talmud diz que precisa essa busca ser feita com uma vela. O Talmud traz alguns versículos da Torá para comprovar que uma busca é feita com vela. Entre os versículos que o Talmud traz, quando está falando sobre essa busca do hametz, é o versículo que está escrito aqui. Vaihapez bagadol hechelu bakaton kilava yimatze agavia bantaha binyamin. Ele procurou no maior, ele começou e terminou no menor, e encontrou o cálice na mochila do Benjamim. Dizem nossos mestres que aqui nós temos uma dica sobre o nosso costume. Quem foi procurar, entre aspas, o cálice na mochila do Benjamim e achou na mochila do Benjamim, foi a mesma pessoa que escondeu o cálice lá dentro. Não foi uma busca porque alguém roubou de fato e você está procurando. O próprio Menashe, que escondeu na sacola do Benjamim, agora foi procurar e achou. Que incrível, ele achou onde ele pôs. Então dizem nossos mestres que daqui nós vemos que uma pessoa que coloca algo, guarda algo e depois procura por esse algo e encontra é chamado de achar. Também é como chamado de achar. Não tem diferença entre isso e outra pessoa esconder para você achar. Então por isso no costume que nós temos de esconder os pãezinhos e achar os pãezinhos, está diretamente relacionado aqui na Torá, que é considerada uma busca, uma procura, uma busca, e em seguida a pessoa achou e encontrou o Hamed.
E
fala. Nada a ver, o que tem que ter a ver? Não, a história antes eu falei só, já que estamos falando sobre roubos, contar para vocês uma história, o que faziam quando alguém roubava. Tá? É uma coisa entre parênteses. Então só para finalizar para Parashat Niket. Nós vimos aqui Parashat Niket para no auge de tudo. Nosso suspenso. Yosef está agora discutindo com os irmãos que foram presos. E está naquele clímax da história. Parashat Vayigash, a próxima Parashá, começa com Yehudá vindo para brigar agora para valer com Yosef pelo Benjamim. E em seguida de toda a discussão, finalmente Yosef se revela para os irmãos. Yosef abre o jogo, quem é ele? E a pergunta é muito óbvia. Por que a Torá para, termina essa porção num auge que, seguindo mais do que 15 versículos, vai resolver tudo? Por que deixar a gente, durante uma semana, quando se lê isso no Shabbat, você leu esse Shabbat, agora só Shabbat que vem você vai ler o que, que acontece, como termina. A Torá não é novela. Então, por que, que a Torá faz isso? Não tem, quando você faz isso na novela, é para garantir que as pessoas vão assistir o próximo capítulo. Agora, a Torá não tem por que fazer isso para você voltar Shabbat que vem na sinagoga para ouvir a Parashá de semana que vem? Por que, que a Torá faz isso de parar no meio e no auge da história? Dizem nossos mestres que aqui a mensagem de fato é uma mensagem muito profunda. A mensagem é que de fato aguarde uma semana para você ter o fim da história. Muitas coisas na vida nós não conseguimos compreender em tempo real. Enquanto a coisa está acontecendo, é muito difícil de perceber o que está acontecendo. Tem muita coisa que é impossível de entender. alguns eventos, e às vezes muitos deles, a paciência e o tempo é que nos esclarecem o que estava acontecendo. Parashat Miketz faz nos lembrar que para a pessoa conseguir ver o lado bom das coisas, às vezes precisa dar um tempo. Espera mais um pouquinho, tenha paciência. Mais uma semana você vai saber o que vai acontecer. Mais um mês você vai saber. Um ano, ou às vezes até uma vida inteira. Mas precisa ter paciência para entender as coisas. A Torá para aqui no clima, dá uma semana para a pessoa pensar, e depois a Torá prossegue e nos dá a solução de toda essa história, praticamente até aqui, dos irmãos com Yosef.